Na manhã desta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu em audiência os participantes do workshop promovido pelas Pontifícias Academias de Ciências e Ciências Sociais, que tem como tema Conhecimento dos Povos Indígenas e as Ciências. Entre os participantes, a ministra do Governo Brasileiro para os Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ministra, que alegria conversar com a senhora. Como é que foi o encontro com o Santo Padre?
Nossa, um encontro histórico, eu diria, né? É um momento que os conhecimentos se encontram, né? O conhecimento tradicional, o conhecimento religioso e a ciência. Estamos aqui nessa Academia da Pontifícia de Ciência do Vaticano. Para nós é uma troca muito especial e importante para essa valorização dos povos indígenas. Estamos vivendo um momento muito especial no Brasil, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? E aqui esse momento de troca de sociedade civil, né? Do governo, dos cientistas e várias autoridades que aqui fazem esse debate para o futuro.
A senhora, nessa manhã, também tomou a palavra. Pode nos dizer um pouquinho do que a senhora falou?
Como o tema desse seminário é sobre o conhecimento dos povos indígenas, é muito importante que os acordos já firmados, como o Acordo de Paris, por exemplo, que reconhece o conhecimento tradicional dos povos indígenas como conhecimento científico, que isso possa ser implementado nas várias instâncias, seja das próprias conferências do clima, né, das Nações Unidas, como nos governos nacionais. Então, aqui falei um pouco sobre isso, né? Como que é importante que o mundo reconheça o papel dos povos e dos territórios indígenas, o respeito aos modos de vida, dos saberes tradicionais, para a gente conter essa crise climática.
O Papa Francisco, no seu discurso, fala que esse encontro tem o objetivo de convocar governos, mas também grandes organizações, para reconhecer e respeitar a diversidade dentro da grande família humana, né? A perda de tradições, falava Papa Francisco, culturas e espiritualidade, representaria de fato um empobrecimento para todos nós. E a pergunta, no Brasil, como é que está esse respeito, então, por essa diversidade?
Sim, nós estamos num momento em que há um reconhecimento do poder executivo. A criação do Ministério favorece esse protagonismo dos povos indígenas, a pauta indígena no centro do debate político, mas, por outro lado, né, é uma novidade. Essa presença indígena na mesa de tomada de decisões, né, é uma novidade e isso acaba provocando muitos incômodos por parte daqueles que querem expropriar os territórios, explorar os territórios indígenas, que não conseguem compreender o meio ambiente como uma pauta, né, prioritária para esse momento tão urgente que a gente vive, que é o momento das emergências climáticas. Então, nós temos enfrentado muitos desafios. Por exemplo, o combate à mineração nos territórios indígenas, né, o combate à exploração desses territórios para o agronegócio, a grilagem da terra, a exploração madeireira nos territórios indígenas. Então, nós estamos com um planejamento de desintrusão, que é retirar esses invasores de dentro dos territórios indígenas, considerando que o presidente Lula já determinou que precisamos zerar o desmatamento ilegal até 2030, as terras indígenas se apresentam como uma das medidas para alcançar essas metas. Então, estamos, né, com várias ações em curso de retirada desses invasores, a exemplo do território indígena Alto Rio Guamá, no estado do Pará, território indígena Pitereu e Trincheira Bacajá, que acabou agora a desintrusão e passou de uma terra mais desmatada do Brasil nos últimos 4 anos, né, 5 anos, para agora uma terra que zerou o desmatamento. E da mesma forma continuamos com as operações no território Yanomami para, né, também zerar o desmatamento. E com isso, é claro, né, as pessoas que querem, que têm essa intenção de explorar esses territórios, acabam se incomodando, acabam querendo impedir que o presidente Lula demarque novas terras e proteja esses territórios. Mas nós chegamos para ficar, estamos na luta, estamos trabalhando, né, com essa consciência de que o mundo Né? Hoje a humanidade depende dessa biodiversidade protegida, dos modos de vida e do trabalho que os povos indígenas exercem gratuitamente, naturalmente, para o bem do planeta.
Existem projetos de novas demarcações de terras?
Sim, ano passado, 2023, nós demarcamos 8 territórios indígenas, né? 8 foram homologadas. Estamos já trabalhando para que este ano saia novas demarcações e também novas portarias declaratórias, porque o processo demarcatório de terras indígenas é um processo extenso, né? Que tem várias etapas. E nós estamos agora tentando avançar em todas as etapas.
Chamou a atenção do mundo inteiro a questão dos Yanomamis, fotografias que geraram o mundo inteiro. O senhor pode nos dizer como estão hoje os Yanomamis?
Nós trabalhamos 2023 inteiro, né, com muitas ações articuladas, transversal com outros ministérios. O Ministério dos Povos Indígenas é o articulador de todas essas ações, né, e conseguimos retirar ali mais da metade dos garimpeiros ilegais de dentro do território Yanomami. Assim como nesse trabalho conjunto com a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, levar mais equipes de saúde para o território, né, e entregar alimentação e assim restabelecer a nutrição e a saúde desses povos. Nós não conseguimos, né, concluir todo esse trabalho durante um ano, considerando a situação crônica que encontramos esse território e esse povo, né, mas agora acabamos de implantar uma casa de governo em Roraima. Ontem mesmo foi autorizado o uso de um crédito extraordinário por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula para que a gente possa manter a presença de Estado em Roraima. Essa articulação permanente com diversos órgãos para que a gente possa tanto levar a melhoria, né, da saúde indígena por meio da reforma de postos, né, de unidades de saúde, com a instalação de bases interagência dentro do território para fazer a fiscalização e monitoramento permanente ali e impedir a entrada de invasores e retirar os que ainda restam, né? Assim como o funcionamento dessa casa, saindo do estado de emergência para um estado de ações permanentes ali no estado de Roraima e assim a gente devolver a dignidade para o povo Yanomami e Yekuana.
Quanto é difícil ser uma ministra numa pasta como essa?
Muito difícil. São muitos desafios, são muitas demandas reprimidas, né? Foram 5 séculos, né, para que a gente pudesse ter o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, para ter a primeira ministra indígena, mulher indígena, né? E quando a gente se articula e o presidente Lula determina, né, que os povos indígenas têm que ser uma prioridade para este governo, as forças contrárias também se articulam, se organizam para impedir o avanço dessas ações em defesa dos povos indígenas, né? Mas nós estamos muito confiantes que nós estamos em um momento muito oportuno, muitas ações já estão acontecendo, acho que é uma oportunidade também para criar novas consciências, né, sobre essa presença indígena no Brasil, sobre a valorização dos povos, né, e dos territórios. Então, é difícil, mas é necessário, né? Estamos aí de pé e vamos nos manter firme, né? Crescendo cada vez mais com ocupação de cargos estratégicos por povos indígenas.
O Papa, no seu discurso, disse uma coisa muito bonita. Deus nos fez guardiões e não senhores do planeta. Somos todos chamados a uma conversão ecológica, comprometidos em salvar a nossa casa comum. Essa conversão ecológica no Brasil está ocorrendo?
Olha, acho que a criação do Ministério é um primeiro passo, né? Nós temos a primeira vez também, de toda a história, a primeira presidência da FUNAI indígena. Eu acho que são passos importantes para que a gente possa estruturar e consolidar essa presença indígena nos espaços de tomada de decisão. É claro que a nossa presença ainda gera esses incômodos, né, e reações adversas, mas nós temos que continuar acreditando que é possível conscientizar a humanidade, né? E essa mudança só vai acontecer com essa consciência da humanidade. Então, acho que esse protagonismo indígena que nós estamos assumindo nesse momento, com indígenas no parlamento, no poder executivo, em vários espaços do judiciário, já é um bom caminho, né, para se seguir. Acredito que essa mudança ela ainda vai demorar assim, muito tempo, mas é um abrir portas, né, para que essa continuidade de ocupação de espaços possa ser ocupado, né, por vários outros indígenas, não só no Brasil, mas toda a América Latina e no mundo. Afinal de contas, nós estamos falando de um momento, de um mundo em emergência, né? Um mundo em emergência, é uma crise climática, é uma crise social, é uma crise civilizatória, e nós apresentamos a pauta indígena como uma pauta humanitária e civilizatória para o planeta.
Uma última pergunta que fazem sempre para nós que moramos fora do Brasil. Como está a Amazônia? O que vocês estão fazendo com a Amazônia? E os nossos indígenas, o que vocês estão fazendo pelos indígenas?
Olha, os indígenas naturalmente parte, né? É parte da Amazônia. É preciso pensar essa Amazônia sempre como uma diversidade, né? De árvores, de animais, mas também de pessoas e muitas culturas. E a Amazônia é esse lugar que é muito cobiçado, tanto por quem quer proteger, quanto por quem quer explorar, né? E, infelizmente, com toda essa cobiça, os indígenas, as comunidades tradicionais, né, comunidade local, acabam pagando com a própria vida para proteger essa Amazônia, que serve para todo mundo, né? Então, é preciso, não só o governo local, mas o mundo inteiro olhar, né, para essa diversidade de cultura, de povos, e juntos proteger os direitos e proteger essas pessoas que são as protetoras. É preciso olhar a Amazônia para além das copas das árvores e enxergar quem está ali fazendo toda essa proteção, né? E que somos nós, povos indígenas, e as comunidades locais.
Ministra, obrigado pela conversa e um bom trabalho.
Muito obrigada. Agradeço muito aqui também pela oportunidade.